Muito bom dia a todos. Senhoras e senhores deputados, pedi a vossa atenção para iniciarmos a reunião. Muito bem, vamos iniciar a reunião. O ponto 1 da ordem de trabalho, a aprovação da ata número 115 relativa à reunião do dia 11 de outubro. Não sei se tem alguma questão para colocar sobre a ata. Penso que não. Votamos então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 919-15 do PCP pelo direito das populações do Pinhal Interior Sul e da Cova da Beira ao acesso à rede móvel, internet e televisão. Ponto 3. Definição da metodologia de trabalho respeitante à especificidade dos projetos de resolução número 175 do PS e número 226 do PSD. Tem a ver com a requalificação da Nacional 238 entre Ferreira do Zêzere e Sertã e a reestruturação da Estrada Nacional 238 do troço entre Serenache, do Bom Jardim e Ferreira do Zêzere. Eu penso que havia aqui uma indicação que iria haver um texto conjunto. A verdade é que ele não chegou ainda à Comissão. Era importante definirmos aqui um timing, um prazo, para que esse texto conjunto chegue à Comissão. Penso que é uma matéria simples de resolver. Sr. Deputado, faz favor.
Bom dia a todos. Cumprimento aos senhoras e senhores deputados, ao Sr. Presidente. Se nós comprometermos a enviar hoje uma proposta de texto conjunto ainda hoje.
Mais eficiente que isto. Texto conjunto implica que há um acordo entre dois partidos. Sr. Deputado Marcelo Passos, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A intenção do PSD era exatamente a mesma, pelo que, para não estarmos a enviar, digo eu, o Partido Socialista, uma proposta de texto conjunto, o PSD outra proposta de texto conjunto, a nossa sugestão era que essa proposta fosse já redigida em conjunto e fosse depois enviada para a Comissão. Penso que a metodologia será mais útil e mais eficaz se for esta. E iríamos propor que até ao final desta semana isso fosse articulado entre os senhores deputados que estão com esta iniciativa mais de perto, que é a deputada Cláudia André e creio que o deputado José Pedro Ferreira, no sentido de ser articulado um texto conjunto a enviar para a Comissão, se vos parecer bem.
Muito obrigado, deputada. Deputado José Rio Cruz,
acho que... Sim, nada, parece-nos bem.
Perfeito. Está. Portanto, muito bem. Então, até sexta-feira chegaria um texto conjunto. Para a semana será, então, agendada a votação em comissão destas duas matérias, está bem? Outros assuntos. O ponto 5, a audição da personalidade digitada para a Presidente do Conselho de Administração da ANAC. Chegou à comissão, como sabem, um pedido do Governo para que haja esta audição. Os pedidos destas audições vêm sempre com muita urgência. Às vezes as entidades não são indicadas no tempo oportuno, mas depois vem com muita urgência e compreende-se. Eu tenho já, senhores deputados, eu tenho já aqui uma indicação de uma data possível, de acordo com o nosso calendário. Peço desculpa se me... Nem consigo ouvir-me sequer o que vocês estão a falar, porque isso por cima, por alguma razão. Portanto, eu sugeria então, na próxima, no dia 24 de outubro, no final, portanto, é uma terça-feira, deixa-me lá ver. Terça-feira temos uma audição marcada. Onde é que está aqui o... Está aqui. Temos audições marcadas e às 15h30, já agendadas também, no âmbito do projeto de lei 454, às 17h, não está ainda confirmada com a entidade, mas fica já apontado, se porventura não puderem, não podem, mas se for possível, fazemos às 17h esta audição. Está bem? Temos que indicar também o relator, que terá que ser... É o que eu estou a dizer, Márcia. Doutora Márcia Passos, é o que eu estava a dizer. Estava a dizer rigorosamente que nós não temos nenhuma indicação. Acabou de chegar à Comissão o pedido de audição desta entidade, portanto, acabou de chegar, e nós tentaremos marcar para o dia terça-feira, dia 24, para a semana. Mas adiante porquê? Se o não está nada marcado, não se podemos adiar nada. Eu peço desculpa, eu estou a dar a indicação que vamos marcar, não há adiamento de quê? Se não está nada marcado, não vamos adiar. Não é um ponto, é uma informação, Sr. Deputado Filipe Melo. Não, o que estou a indicar é que a Comissão recebeu a informação do pedido do Governo para uma audição de uma entidade. E estamos a dar a indicação para que seja feita a audição no dia 24, que é o tempo que nós temos aqui. Porque assim, é muito simples. Nós temos aqui um timing muito, muito apertado em termos de audições, como sabem, por causa do Orçamento de Estado, não é? E, portanto, é difícil encaixar antes do Orçamento de Estado esta audição. E, portanto, tentaremos aqui neste dia. No dia 25 está previsto, no final do dia, está previsto a audição do Sr. do Ambiente, no final do plenário, no âmbito das audições da Transtejo. Fica esta informação. Sra. Márcia Paz, faz favor.
Sr. Presidente, permita-me só a seguinte questão. Nós tínhamos umas audições, creio que na semana passada ou já na anterior, relacionado com o projeto legislativo dos direitos do consumidor, que foram canceladas as duas. Eu penso que estarmos a colocar outras aqui no meio desse processo legislativo parece-me que pode ser um bocadinho precipitado. E a minha sugestão, a nossa sugestão era no sentido desta poder ficar para depois do Orçamento de Estado e terminarmos esse processo legislativo dos direitos do consumidor.
Sra. Márcia Paz, falaremos já sobre isso, mas está agendada para o dia 24, precisamente, uma audição no âmbito do projeto de lei 454, portanto tem a ver com essa matéria. E depois o ponto 8 da Ordem de Trabalhos também abordará esse tema. Portanto, a ideia é mesmo agendar, digamos, as audições que estão previstas no âmbito dos projetos legislativos, mas depois tentar encaixar, por meio da minha expressão, audições no âmbito das entidades, sempre que possível na Comissão, com a capacidade que a Comissão possa ter. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente, a todos os colegas. Sr. Presidente, eu desculpo usar esta expressão, mas é muito usada na minha terra. Em relação ao que o Sr. Presidente disse, que isto é um processo urgente. As urgências, desculpa a frontalidade, para mim são no Santa Maria e nem aí porque o PS está a falhar a todo pano nas urgências. Portanto, Sr. Presidente, o que eu peço é que não seja atropelado processos legislativos. Eu compreendo que para o grupo parlamentar do PS e do PSD seja fácil encaixar mais uma coisa lá para o meio, para nós não é. Nós estamos com um processo orçamental em curso, que temos propostas para apresentar até daqui a uma semana e meia, e não temos um grupo parlamentar de 120 nem de 80. Portanto, Sr. Presidente, acho que há tempo, depois do orçamento, para atender estas urgências do Governo. A urgência do Governo será a que esta Casa entender que deve ser. E neste momento não nos parece que seja assim tão urgente ou mais urgente que as urgências dos hospitais, por exemplo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Antes de me dar a palavra, quero dizer o seguinte, para não haver nenhuma dúvida, não é? O comentário sobre a urgência foi meu. E, portanto, eu fiz um comentário, que acho que é legítimo, que muitas vezes o Governo vem com urgência e compreende-se. Não é esse o ponto. O ponto é, não estou a falar da urgência. A Comissão tem a obrigação, faz parte das nossas competências, ouvir entidades neste âmbito. E, portanto, sempre o que eu disse, e não foi o Governo que me solicitou dia nenhum, não haja nenhuma dúvida sobre isto. Eu tentamos aqui criar aqui um dia, um momento, para fazer a audição, de acordo com os timings que é possível. Evidentemente, terá que haver aqui, o ideal é haver aqui um acordo. Mas a ideia é tentar encaixar nos termos possíveis esta audição. Não há aqui nenhuma urgência, mas é uma obrigação a audição das entidades e, por vezes, como sabem, se houver um processo legislativo que seja muito longo, é possível encaixar este tipo de audições, tem alguma, digamos, não diria urgência, mas tem que ser ouvidas no âmbito da Comissão num tempo oportuno. A questão será um pouco esta. Não queria que houvesse sobre isto nenhuma dúvida, percebi o comentário, mas, Sr. Deputado Filipe Melo, a Comissão tem que ter essa preocupação, tentar colocar essas audições. E como sabe também, mesmo por interesse da Comissão, e eu um bocado fiz referência a isso mesmo, as audições regimentais, audições a requerimento, este dado é muito importante, a requerimento feitas na Comissão para ministros, também eu estou a tentar encontrar soluções, e vai ser possível, antes do Orçamento de Estado ser discutido, encaixar, digamos, a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e o Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, a ideia é mesmo que os temas sejam tratados mesmo antes do Orçamento de Estado, a pedido de todos os seus deputados, como deve compreender. Sr. José Rui Cruz, faz favor.
Apenas um comentário de que essas audições que a deputada Márcia Passos falou estiveram agendadas nesta comissão, não se realizaram, não foi por culpa desta comissão. Portanto, tudo sereno. E o comentário que o Sr. Deputado Filipe Melo faz não é nada ajustado, tanto mais que a culpa não foi nossa delas não terem acontecido. Quanto a esta proposta do Sr. Presidente, eu acho que é perfeitamente legítimo que se encontre uma data para se realizar esta da ANAC, e se encontrarmos um tempo que a possamos fazer, mas não fazemos, que é a nossa obrigação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pronto, fica então feita a comunicação. Tentaremos ver. É isso mesmo. Cabe então ao Partido Socialista nomear o relator para esta audição. Por favor. Não sei se têm já a indicação, se vou indicar mais tarde. Portanto, o Partido Socialista indicará mais tarde, até ao final do dia de hoje, imagino eu. O deputado relator para a audição à senhora Presidente, ou potencial indigitada Presidente do Conselho de Administração da ANAC. Muito bem. Então, o ponto 6 da Ordem de Trabalhos, fixando a redação final das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 184 do PCP, reforço de meios do Instituto de Habitação e Realização Urbana. Eu penso que isso possa ser tratado 1 a 1, não é? Portanto, tratamos um tema 1 a 1. Mas peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Rios, quer colocar uma questão previamente em relação ao...
Desculpa, não ficou marcado dia 24 para esta audição, pois não? Nós temos aqui algo incompreendente interno. Bem, Sr. Presidente, para além de como é lógico, e acho que isto é uma questão, se não for mais nada, de funcionamento do Parlamento e da democracia. Se nós temos grupos parlamentares, tem um deputado a fazer tudo, e estamos em processo orçamental, nós podemos ignorá-los, eles nem cá vêm, vimos só nós. Acho que isto não é democracia nenhuma. Há alguém que está a dizer o seguinte, eu tenho um processo orçamental e só tenho um deputado na comissão. Nós podemos ignorá-los, eles nem cá aparecem, fazemos só nós, temos cada um 30 deputados. Eu acho que valia a pena, se calhar, tentar integrar toda a gente, muito mais não sendo urgente. Primeira reflexão. Segunda reflexão. Tendo o PSD designado um conjunto de deputados que tratam essas matérias, dar-nos-ia mais jeito, se possível, outro dia que não 24. Se não houver outro dia e o PS impuser, ou a Comissão impuser, nós não faltaremos. Podemos é fazer isto de outra maneira. Se puder ser 25, nós agradecemos.
Muito bem, fica o comentário, fica a nota. Eu não disse nada. Bom, não haja nenhuma. Não há ninguém. Peço desculpa. Ninguém impôs. Deixe-me só terminar. Sr. Deputado, deixe-me só terminar. Só uma questão. Não houve aqui. Sr. Deputado, peço desculpa, mas estou. Eu peço imensa desculpa, mas temos mesmo que concluir este ponto. É assim, não há ninguém a impor coisa... Ó, Sr. Deputado, importa-se, por favor, de deixar concluir o ponto? Agradeço, por favor, agradeço. Eu estou a falar, portanto, se me permitem, é assim que a Comissão costuma funcionar e assim vai continuar a funcionar. Não há nenhuma imposição de ninguém, foi ouvido, eu podia não ter ouvido sequer a Comissão, resolvi ouvir a Comissão, sou eu que vou, sou então, a mesa, eu como Presidente da Comissão marcarei, mas claro que ouvi o que foi dito pela parte do PSD, da parte do Sr. Deputado Filipe Melo, nunca foi desconsiderado nada. Agora, é evidente que sempre seja possível encaixar horários diferentes, assim faremos. Mas há sempre dificuldade, se ouvirmos sempre toda a gente, há sempre dificuldade de um deputado, ou dois deputados, ou às vezes de um partido, é sempre difícil encaixar este tipo de audições. Mas tentaremos fazê-lo. Tentaremos fazê-lo. Já percebi que dia 24 é um dia difícil. Veremos como é que se dia 25 será possível. Se dia 25 será possível. Vamos ver então. Peço desculpa. Estou a dizer que 24, não sendo possível, encaixaremos no outro dia. Mas vamos concluir este ponto, está bem?
Não vamos ficar rapidamente a discutir. Para nós, 24 ou 25 é igual. E deixo novamente isto à Comissão. Portanto, se a Comissão quiser indicar para antes do orçamento, antes do fim do orçamento, pois então, faça-se entre PS e PSD. Nós não viremos. Há prioridades que nós entendemos que são muito mais prioritárias para o país, que é o caso do Orçamento de Estado. E uma coisa que é mais acessória, que a Comissão tem a obrigação de o fazer, mas que nós consideramos acessório, face à importância do Orçamento, nós não estaremos. Se quiserem fazer uma audição entre PS e PSD, estão à vontade. Vamos ver se conseguimos que os outros grupos parlamentares também se façam representar. Se numa reunião ordinária que nós consideramos de importância, não estão cá, é porque realmente não puderam estar e não é porque não quiseram estar. Se não estão nesta reunião, dificilmente também estarão nessa audição. Então faça-se entre PS e PSD e, como dizia o deputado Paulo Rios, e muito bem, é esta a democracia que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Costa, vamos terminar este debate, está bem?
Sr. Presidente. Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, tanto quanto sabemos, As comissões parlamentares não estão interrompidas nem no dia 24 nem no 25 para o processo orçamental, mas até sabemos que partidos, segundo o que está na comunicação social, fizeram um debate putestativo sobre o assunto desta comissão no próximo dia 25, ou seja, nada tem... Mas estão no direito regimental, estou a falar no plenário da Assembleia da República. Certo? Dessa forma, nada impede que a comissão tenha os seus trabalhos no dia 24 e no dia 25. E aqui, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugere o seguinte, que o Sr. Presidente da Comissão, e vamos aqui ser totalmente claros, não temos qualquer dado sobre esse assunto, Se o Sr. Presidente da Comissão, junto do Ministério dos Assuntos Parlamentares, veja que se esta audição tem que ser realizada ou não antes do Orçamento do Estado. É por uma questão até prática que estamos aqui a colocar. Caso contrário, deixemos ao Sr. Presidente. Ou seja, pode haver alguma obrigação legal que nós não conhecemos, e se assim for, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agirá de uma forma. De outra forma, deixemos ao Sr. Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Agradeço muito a sua intervenção, porque é muito esclarecedora, por uma razão. A discussão era quase desnecessária. Na minha opinião, foi um bocado excessiva, mas há sempre liberdade para que os seus deputados colocarem as questões. Porque nem sequer houve contacto com o Governo a este nível, nem sequer houve contacto com a entidade identificada, foi só uma sugestão minha. Dei uma sugestão. Não valia a pena este tipo de intervenção. Mas eu percebo, agradeço. Nem há aqui nenhuma intenção de não haver participação de todos os seus grupos parlamentares, é evidente, tem que existir. Há aqui uma outra questão também que é importante referenciar, que é o seguinte: tem que haver uma aprovação depois do relatório. Portanto, dificilmente isto terminará antes do Orçamento de Estado. Mas se calhar até será possível fazermos isto depois do Orçamento de Estado. Então verei isto da melhor forma, considerando todas as intervenções que aqui ouvi hoje na Comissão, que acho que é relevante. Está bem? Agradeço-vos a atenção. Vamos tentar o ponto 6, então. O projeto de resolução número 184 do PCP, reforço de meios. Antes de mais, quero uma informação que há um bocado não dei inicialmente. O Sr. Deputado Bruno Dias comunicou à Comissão, comunicou-me, que lhe era impossível estar aqui presente hoje na Comissão, na reunião, e, portanto, eu também tenho essa obrigação de transmitir, dados os outros compromissos que também tem. O projeto de resolução 184 do PCP, reforço de meios do Instituto de Habitação da Relação Urbana. Isto aqui é para a relação final. Se não houver nada a opor, fixaremos a relação final. É assim, nada a opor, fica então fixada a relação final nos termos que foi apresentado. O projeto de resolução número 525 da IL, pela criação do portal digital de licenciamento urbanístico, não sei se tem alguma coisa a opor, também não, então relação final fixada. O projeto de resolução 526-15 do LIVRE, recomenda ao Governo contratos de recursos humanos necessários à prosecução das políticas públicas de habitação, também nada a opor, fixada a relação final. Projeto de resolução número 543 do PSD, aceleração da execução dos fundos do PRR para habitação, promoção de soluções inovadoras de habitação e alojamento e avaliação das alterações do regime de arrendamento urbano. Também não nada a opor, então fica fixada a razão final. Nós temos. Portanto, estão fixadas as razões finais destes quatro projetos de resolução. Passamos então ao ponto 7 da ordem de trabalhos. O ponto 7. Baixou à Comissão da Especialidade o projeto de lei 7.792 da IL. Simplifica eliminando a obrigatoriedade do dístico azul para a circulação na via pública dos veículos elétricos. O que está aqui em causa é definir a metodologia de trabalho. Eu presumo que não haja necessidade de audições presenciais para este projeto de lei. Presumo. Não sei se estou a presumir bem. Acho que presumo bem. Não há. Mas há necessidade de marcar, então, nem por escrito, nem nada. Portanto, há prazos, então, para definir este para fechar, para tratar deste processo da especialidade. Que prazo, tem algum prazo, até o final da semana chega, é suficiente?
Sr. Presidente, apelo...
Também nunca será fechado antes do Orçamento
que,
de Estado.
Apelo que estes prazos sejam depois do Orçamento, quer dizer, na apresentação de propostas, para podermos trabalhar isto de forma...
É sensato, porque não é sensato, possível sequer fechar a especialidade antes do Orçamento de Estado.
Sim. Que na primeira reunião de pós-orçamento seja colocado o prazo limite para quer para entrega, quer para audições, quer para propostas de alteração. Eu acho que é mais sensato do que estarmos agora a colocar prazos. Não sei, a iniciativa é a iniciativa.
Sr. Deputado Carlos Nunes Pinto.
O PS vai apresentar alterações, por isso.
Muito bem, obrigado. Sr. Deputado Carlos Nunes Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sim, concordo. Acho que se pode estabelecer esses prazos depois da discussão do Orçamento do Estado, até porque há uma proposta do PAN que poderá ser na mesma direção, que eventualmente poderá ser aprovada e eventualmente as duas poderão ser depois tratadas em especialidade de forma conjunta.
Muito bem, assim faremos. O que faremos é o seguinte, para não haver dúvida. Recolocaremos na primeira reunião após o Orçamento do Estado novamente na agenda e nesse dia tratamos da especialidade. Está bem? É assim. Acho que foi essa a sugestão que foi apontada. Estamos todos de acordo.
Definimos o prazo.
Não definimos já o prazo. Definimos já o prazo.
Não, definimos o prazo.
A partir daí. Eu percebi a ideia para ninguém se esquecer daqui até lá. Eu percebi. Acho que foi isso que eu percebi. Eu acho que interpretei bem. É isso mesmo. Na primeira reunião reagendamos o ponto para marcar então um novo prazo. Ok. Está certo. Absolutamente. Para fechar até o final do ano, se possível. Muito bem. Fiquei tão acordado. O ponto 8, ordem de trabalho, adições do projeto de lei 454 do PSD, foi comunicado à Comissão, tenho aí mesmo uma reprodução da informação da Sra. Ministra da Adjunta dos Parlamentares, e vou ler, se me permitem, mas está, já todos receberam, que no que se refere à audição do Conselho Nacional do Consumo, uma vez que se trata de um órgão colegial, recorda-se que este é apoiado administrativamente pela Direção-Geral do Consumidor, que é também membro deste Conselho e que desempenha a função de elo de ligação com os restantes membros, designadamente no momento das consultas no âmbito do procedimento legislativo, em cada membro, querendo, se pronuncia em regra por escrito. Portanto, a informação que aqui surge é que é por escrito que surge esta informação. Não sei se querem dar alguma sugestão no âmbito desta informação. Sr. Deputado Márcio Passos, faz favor.
Sr. Presidente, nada a opor relativamente, obviamente, à pronúncia por escrito. Apenas conforme já tinha adiantado na última reunião, o PSD queria ainda requerer não a audição para não atrasarmos mais o processo legislativo, mas também um parecer que fosse consultado à CEPRA, que é o Centro de Formação Profissional de Reparação Automóvel, que é um centro que tenho uma grande competência em termos nacionais e tem muita experiência no setor, e parece-nos que é uma entidade que deve ser consultada também no âmbito deste processo legislativo. E por isso a nossa proposta seria que fossem ouvidos também a título, por escrito, um parecer escrito. Muito obrigada.
Muito bem, obrigado, Sra. Marcia Passos. Se não houver nenhuma oposição, como é que se chama a entidade? CEPRA?
CEPRA.
Confesso que não... Muito bem, não há nenhuma oposição. O que faremos é o seguinte, se concordarem, a minha sugestão vai neste sentido. Quer, digamos, a pronúncia por escrito da Conselho Nacional do Consumo, CNC, quer da CEPRA, ser feito um pedido até o dia 24 de novembro, porque é este prazo, porque estamos mesmo na fase final do Orçamento de Estado, da votação, portanto, permite-me às entidades dar tempo para responderem e nós não precisamos desta informação mais cedo do que esta data. Estão de acordo? Portanto, 24 de novembro, então, será a data para apresentarem. Não sei se poderíamos já definir aqui prazos para apresentar uma proposta de alteração. Definir já o processo de especialidade, Sr. Deputado Márcio Passos. Estou a dizer se poderíamos já apresentar, propor aqui também já um prazo para apresentar a proposta de alteração a este projeto de lei. Definir já a especialidade deste projeto de lei.
Sr. Presidente, penso que se calhar faríamos isso depois do dia 24, ou então definimos já uma semana após o dia 24, parece-me que poderá ser útil termos aí uma semana para apresentar propostas de alteração.
Seria sempre depois do dia 24?
Sim,
seria sempre depois do dia do Orçamento de Estado?
29,
sim, 24, 29. Poderemos, se quiserem, fazer a mesma metodologia do anterior, portanto...
Sim, isso mesmo.
Ok, muito bem.
Na primeira reunião definimos então a especialidade.
Teremos toda a informação para tratar deste tema. Muito bem, então faremos assim. O ponto 9, só uma informação, como sabem, a conferência, esta informação na altura foi tratada aqui na Comissão, discutimos o tema, ou aqui na mesa de coordenadores, não me recordo bem se foi na Comissão ou na mesa de coordenadores, que é um convite, uma indicação que é necessário dar pela Comissão para participar na 13ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, que será em 16 de fevereiro em Abu Dhabi. A ideia é a indicação de ministros, de deputados, para acompanhar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É assim, não é? Penso que não me enganei. A informação, solicitamos a informação à Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, e como viram também na informação que nos foi enviada, poderá ir até um máximo de 5 ou 6 deputados nesta visita ministerial. Pronto, já perceberam também, a participação não será em todos os eventos, essa informação também surge em todos os momentos, teremos que ver, podemos tratar o assunto aqui, ou então depois de uma mesa de coordenadores, rapidamente tratamos este tema, se for a ideia, se forem 5 ou 6 deputados, poderá ser um deputado por cada grupo parlamentar, está o assunto resolvido, não é? Se concordarem. Se porventura forem menos, terá que ser pela ordem que estamos aqui a definir. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar dar aqui só uma nota que me parece importante. Não sei até que ponto, indo o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que não irá, ou não irão, deputados também dessa comissão. E estes 5 ou 6, se serão só desta comissão, ou se também da...
Essa é uma boa questão. Interrompo já para dizer que essa foi a minha primeira pergunta. E, portanto, a versão que eu tenho é que é só da Comissão de Economia. Portanto, sendo assim... Está resolvido. Se porventura falou duas comissões, seria diferente, evidentemente, não é? E, portanto, teremos de definir. Se porventura for 5 ou 6 deputados, pá, a minha sugestão é que seja mesmo um de cada... Aliás, é assim que a comissão funciona e, portanto, será um de cada grupo parlamentar, querendo ir, querendo participar. Pode algum parlamentar não querer participar. Eu talvez sugerisse o seguinte, se algum grupo parlamentar não quiser participar nesta, que me transmita também, para nós sabermos se porventura...
Temos ideia de quais são as datas de quando a quando?
Semana de 26 de fevereiro. É isso. Está bem? Mas trataremos então disto, mas rapidamente, mas na mesa de coordenadores tratamos este tema. Então, depois falarei convosco sobre isto, está bem? Mas a informação está aqui toda, havia aqui dúvidas sobre esta matéria, foi solicitada ao Governo e está aqui a informação. Muito bem, não tenho mais nenhum tema. Ah, tenho mais um tema ainda. Tenho então, para a semana, antes mesmo das audições que temos a seguir, temos aqui para a semana, como sabem, para a semana, terça-feira, temos então a audição, o deputado Márcio passa um bocado a colocar mais a questão, fica então aqui a questão esclarecida. Temos audições no âmbito do projeto de lei 454, que vai ser então a Direção-Geral do Consumidor. Está confirmado. Portanto, é a última audição neste âmbito. E depois temos então a pronúncia por escrito, não é?
Terça-feira.
E quarta-feira? Quarta-feira. O que está previsto... Ah, portanto, entramos aqui com o tema do Porto de Sines. Está previsto a nossa reunião, a APEF e a audição também do Porto de Sines. Como é que se chama?
Da administração.
A moção do Porto de Sines.
Porto de Sines e Algarve.
Não estamos a seguir a ordem que tínhamos definido aqui, não é? Está bem? E está previsto também, o que quero reforçar o que há um bocado disse, mas acho que alguns deputados podem não ter ouvido, para a semana está confirmado o Ministro do Ambiente que era a única data possível para esta audição, no âmbito das audições da Transtejo, é a última audição nesse tema, será no final do plenário do próximo dia 25, no final do plenário, que era o único momento possível, Sr. Ministro, para vir cá a esta comissão. O mesmo acontece... Isto é para o dia 25, não é?
Está fechado.
O mesmo aconteceu já agora também, a data possível para amanhã, o Sr. Ministro das Infraestruturas também era a única data possível. Tentamos que fosse hoje, mas não lhe foi possível, por agenda, fica para amanhã. Portanto, há aqui uma preocupação da parte da Comissão, como sabem, como sempre temos a preocupação, tentar fazer audições a requerimento. Caso contrário, tudo isto ficaria para dezembro ou janeiro, que seria um bocadinho incomportável, ou não muito razoável. Senhores Deputados, são estes temas, não tenho mais nenhuma questão. Penso que temos já aí as entidades. Temos. Então, portanto, vamos então ouvir, como sabem, temos agora duas audições e temos uma grelha de tempo específica para estas audições perfeitamente definida, como sabem também, que são 10 minutos iniciais para cada entidade, 5 minutos para cada parlamentar, com resposta de 5 minutos para cada entidade e mais 2 minutos para cada parlamentar a seguir. Portanto, são mais curta a grelha, está bem? Então, mais um minuto, não saiam, por favor, vamos retomar a comissão. Obrigado a todos.